Olá, estamos então no Daf Hei Amud Alef. A gente viu na nossa Mishnah que trabalhos que são de necessidade pública são permitidos de ser feitos no Chol HaMoed. Nesses dias entre o primeiro e o último dia de Sukkot e de Pesach, são proibidos fazer vários trabalhos, porém os trabalhos que são de necessidade pública é permitido fazer para o bem do público. Diz a Mishnah, Chotetim ou seja, é permitido. O que quer dizer chotetim? Chotetim é o seguinte: tem um poço de água na rua, no Shutarabim, um poço público. Ele se encheu de água e está chovendo. Então, vale a pena a gente cavar o poço, no fundo do poço, cavar, para o fosso ficar mais profundo e assim vai ter lugar para mais água. Isso chama chotetim. Diz a Gemara o seguinte: chotetim in hafira lo. Ou seja, cavar no fundo do poço para entrar mais água é permitido. Por quê? Porque a terra no fundo do poço é a terra macia, que está bem molhada, então é fácil de cavar. É um trabalho que não exige muito esforço. Porém, cavar um poço novo, um poço que não existia, vir e cavar o poço, isso é proibido. Por quê? Porque isso é de mais esforço e é proibido fazer no Chol HaMoed. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, veio esse rabino e disse o seguinte: Loshanu ela she'en rabim tzrichim lehem. Nossa Mishnah, que proibiu fazer um poço novo, se trata somente de um caso que somente cavar os poços antigos basta para necessidade pública. Aval rabim tzrichim lehem, afilu hafirah mutar. Ou seja, se a gente está se tratando de um caso que o público, a necessidade pública, ela exige que a gente vai cavar poços novos para ter água para o público, é permitido fazer isso no Chol HaMoed. Ou seja, a nossa Mishnah, que permitiu somente cavar os poços antigos, chotetim, isso se aplica somente num caso que isso basta para necessidade. Porém, se há necessidade, é permitido também cavar poços novos. Pergunta a Agmará o seguinte: vê a Tânia, a gente vê uma braita que diz o contrário. A braita que a Agmará vai trazer agora, esse trecho, é o trecho-chave para toda a continuação do debate. Vê a Tânia, diz a Gemara. Existe uma frase que diz o seguinte: Chotetim borot sechin umearot shel yachid ven tzarich lomar shel rabim. Ou seja, é permitido chotetim. Chotetim é cavar os poços antigos, o fundo do poço, fazer ele ficar mais profundo, como dissemos. É permitido cavar o fundo do poço de um poço particular. E é lógico que também é permitido fazer isso em um poço público. Continua a braita. Porém, é proibido você cavar um poço novo, mesmo sendo este público. E é lógico que também é proibido fazer isso no caso de um particular. Ou seja, a gente vê nessa braita que é proibido cavar um poço novo, mesmo sendo público. Pergunta a Gemara, mai lá, mexerabim tzrichim lahem. A priori, nossa Mishnah se trata num caso que há necessidade pública. E mesmo assim, a gente proibiu cavar um poço novo. Como é então que falou em cima Rabbi Yaakov Amar Rabbi Yochanan, que é permitido, no caso de necessidade, cavar um poço novo? Responde a Gemara, lo, mexerabim tzrichim lahem. Ou seja, essa braita, esse trecho-chave, que proibiu cavar um poço novo, se trata de um caso que não tem necessidade. Mas em caso de necessidade, nós permitimos. Dechvatei gabei yachid shein yachid tzarichlen. Assim também, o particular que dissemos nesse trecho, que é proibido cavar, ele se trata de um caso que não há necessidade. Pergunta a Agmará agora o seguinte. A Agmará vai questionar o que vimos na braita. A gente viu na braita que uma pessoa particular, ele pode, num caso que não tem necessidade, como explicamos, fazer chotetim, ou seja, cavar no fundo do poço. Pergunta a Gemara, Hatita, Mishari, será que uma pessoa particular, ele pode cavar no fundo do seu poço para ele ficar mais fundo? Veatania, a gente vê numa outra braita, que diz o seguinte: Borot zichinu me'arot shel yachid, poços e cavernas que se encheram de águas de um particular, consima em Etochan, é permitido você jogar água para dentro, avalokotetil veloshafirin tzidkeem, é proibido fazer hatitá, cavar no fundo, e também é proibido consertar as rachaduras, veshadrabim, porém, se é um poço público, é permitido fazer hatitá e consertar esse tzidkeem. A gente vê no trecho claramente que é proibido o particular fazer a hatitá, cavar no fundo do poço. Como é então que vimos anteriormente que mesmo um particular pode fazer isso? Vela mai, o que nos sobrou a dizer? Diz a Gemara, Beshiachit Tzarichlem. O que a gente vai dizer? Que o que vemos naquele trecho anterior, naquele trecho chave, que o particular ele pode fazer a hatitá, se trata de um caso que tem necessidade. E esse segundo trecho se trata de um caso que não tem necessidade. Se é assim, pergunta a Gemara, de Chvatei Gabei Rabim, se nós vamos explicar o trecho que se trata num caso que há necessidade, assim também, quando falamos sobre o público, se trata que o público tem necessidade. Sendo assim, por que é que no trecho anterior a gente proibiu a Hafirá fazer um poço novo, só permitimos fazer a Hatitá, o poço antigo? Se há necessidade, temos que permitir mesmo cavar um poço antigo. Isso que diz a Gemara. Hafirá, se é assim, Hafirá, Miasir, será que a gente proíbe fazer um poço novo? E até a gente vê numa outra braita, uma terceira braita. Borot Shechim Me'arot Sheliachid, no caso de um poço particular, com Simaim Netoham, pode-se jogar água dentro. Vechotetimotam, é permitido fazer Hatitá, como dissemos. Avalo Shafim Tzidkeem, velo Chofrim Netoham, assim tem que ler. Velo Sadinotam Besid, Vesherabim, porém, um poço público. É permitido você cavar um poço novo e também fortificar o poço com uma massa de cal. A gente vê nessa terceira braita que no caso de necessidade, diz claro que é permitido mesmo cavar um poço novo público. Ela caixa a camaita. Diz a Gemara o seguinte, a gente está num beco sem saída. Por quê? Porque a gente viu naquele trecho anterior, aquele trecho chave, que diz o seguinte, tanto um particular quanto o público é permitido fazer hatitá e é proibido os dois fazer hafirá, ou seja, um poço novo. Somente é permitido um poço antigo cavar, porque é menos trabalho. A Gemara perguntou o seguinte, a gente tem duas braitas que elas deixam a gente num beco sem saída. A segunda, no caso, ela disse que a gente vê que um particular não pode fazer nem hatitá, não pode nem cavar o poço antigo. Então, obrigatoriamente, temos que explicar que o primeiro trecho se trata de um caso que há necessidade. Se há necessidade, então, por que no caso público a gente proibiu fazer um poço antigo? Teremos que permitir. Diz a Gemara o seguinte, resposta, Taritzahi, explica-se o seguinte, assim a gente vai explicar agora aquele trecho anterior. Chotetim borot sheliachid, beshiachid tzarichem. O que disse a braita, aquele trecho-chave, que é permitido o particular cavar o poço antigo, se trata somente de um caso que ele tem necessidade. Ve'en tzarich lomar, beshadrabim. E é óbvio que também é permitido cavar o poço antigo, público, que shadrabim tzarichem, quando tem necessidade pública, de afilo hafirá mutar, porque no caso do público, é permitido até mesmo fazer um poço novo. Assim a gente está explicando as palavras da braita anterior. Continua a braita. Ve'en chofrim borot shechinu me'arot shel rabim, beshe'en rabim tzrichim lahem. É proibido o público fazer um poço novo quando? Quando não há necessidade. Ve'en tzarich lomar shel yachid. Enquanto o particular, dechi'en yachid tzarich lahem, quando não tem necessidade, afilo hatitá na me'asur. Quando o particular não tem necessidade, é proibido mesmo fazer a hatitá, cavar o poço antigo. Ou seja, a conclusão é a seguinte. Um particular, se não há necessidade, ele não pode fazer nem hatitá, nem um poço antigo. Se há necessidade, ele pode fazer hatitá, ou seja, um poço antigo, mas nunca é permitido um particular cavar um poço novo. Porém, o público, mesmo não tendo necessidade extrema, ele já pode fazer, o público pode fazer hatitá, ou seja, cavar os poços antigos. E quando há necessidade, pode até mesmo cavar um poço novo. Essa é a conclusão da Gemara. Amar Ravashi, diz Ravashi, Matriti Namideika. eu vou trazer uma prova da nossa Mishnah, a primeira Mishnah da Masechet, que a Halakha é assim, que a lei é assim realmente, que um público pode até mesmo, quando há necessidade, cavar um poço novo. De Katani, como diz nossa Mishnah, Osim kol tzorchei rabim. Pode-se, é permitido, no Chol HaMoed, fazer todos os trabalhos públicos. Kol leatuimai, essa palavra, todos, vem nos aumentar, vem nos dizer alguma coisa. Vem nos aumentar aqui, tem mais alguma coisa que é permitido fazer. O que vem nos dizer essa palavra? Lav leatui hafira, conclui Ravashi, que essa palavra, kol tzorchei rabim, vem dizer que é permitido também fazer poços novos. Essa palavra, kol tzorchei rabim, veio nos dizer que mesmo um poço novo é permitido fazer. Zagmará lo, não obrigatoriamente. Sabe o que essa palavra pode ser, que veio nos ensinar? Leatui haditana, veio nos dizer o que está escrito na Braita. Yotzin, diz a Braita assim, Yotzin lekavetz et adrachim, lutaken et rechovot ve disrataot. No Chol HaMoed, a gente sai para consertar os caminhos e as estradas, ולמוד את המקוואות, יפרה מג'י, אז אגוס דוס מיקווס, וכל מקווה שאין בו 40 סאה, מרגילים לתוכו 40 סאה. סיטי הוא מקווה, כי אז אגוס דליס, סאו מנוס דוקי 40 סאה, כי המג'י דה מינימה, דז אגוס דו מקווה, אינטאו השינט שאומנטה היא קומפלטה הוא מקווה פרה מג'י דה נססליה. קומפלמנטה הברייטה דוס סיגינצ'י, מניים שהם לא יצאו ועשו כל אלו שכל דנים שנשפחו שם, מעלה עליהם הכתוב, כאילו הם שפחום, ou seja, de onde nós sabemos que se o Beidin, o tribunal, não foi consertar as estradas e os caminhos, e alguém acabou se ferindo, que todo o sangue que acabou sendo jorrado lá é de responsabilidade do Beidin, ou seja, a responsabilidade é do Beidin que não consertou o caminho e alguém acabou se ferindo, como diz o Pasuk, Talmud Lomar, Vayar Lechadamim. De qualquer modo, está escrito na Mishnah que a gente sai no Chol HaMoed para construir as estradas, etc., para não acabar ninguém se ferindo. Sendo assim, diz Agmará, pode ser que a palavra Kol Tzorchei Rabim, que está escrito na nossa Mishnah, veio nos dizer que a gente faz esses trabalhos com as ruas. Fala Agmará, não pode ser. Ha! Esses certos trabalhos de consertar as ruas e estradas, Behete Akatani, está escrito explicitamente na nossa Mishnah, como a gente viu, o Metakrim Metadrachim Metarchovot Metamikvaot. Ou seja, que esses trabalhos de consertar as ruas e verificar os mikve é tudo escrito explicitamente na nossa Mishnah que a gente faz esses trabalhos. Veosim kol tzorchei rabim latuimai. Então, a palavra kol vem nos dizer algo a mais. O que vem, então, nos ensinar? Conclui a Gemara. Mai lav latuei hafira shma mina. Conclui a Gemara que realmente a nossa Mishnah escreveu a palavra kol para nos dizer que é permitido fazer, num caso público, se há necessidade, cavar um poço novo, se há necessidade pública. A gente viu, na nossa Mishnah, no fim dela, que metzayenim et hakvarot, ou seja, se demarca os túmulos. O que quer dizer isso? É o seguinte, a Torá nos diz que o corpo do morto, lo aleinu, ele é impuro. E uma pessoa pode se impurificar através do corpo do morto. Existem pessoas, ou certas coisas, que elas obrigatoriamente têm que ser puras, terrorot. E se elas vão encostar, por exemplo, no morto, elas vão ser impurificadas. Por isso que existe uma instituição dos nossos sábios de demarcar os túmulos. Ou seja, vem o Beidin e eles demarcam, através de uma tinta branca, a área do túmulo, para o Kohen, ou a pessoa que tem tarot nas mãos, não vir a passar em cima do túmulo e assim se impurificar pela impureza do morto. Agora, realmente, esta é uma instituição dos nossos sábios. Pela Torá, não tem obrigação de demarcar os túmulos. Porém, diz a Gemara o seguinte, Metzayenim et hakvarot. Ama Rabbi Shimon ben Pazi. Diz Rabbi Shimon ben Pazi. Remez letziun kvarot min haTorah minayin. Ou seja, realmente, essa história de demarcar os túmulos é somente uma instituição dos nossos sábios. Porém, às vezes a gente pode achar uma, entre aspas, dica, algum passuk da Torá que vem nos dizer, de forma, assim, de uma certa forma, que tem uma certa mitzvah de demarcar os túmulos. não é uma mitzvah da Torá, porém é uma dica que o Pasuk, ele dá pra gente, uma sugestão pra gente demarcar os túmulos. Então, de qual Pasuk a gente aprende essa dica que a gente deve demarcar os túmulos? Talmud Lomar, diz o Pasuk, em Yeheskel, diz o profeta Yeheskel, verá etzem Adam, ubana etzlo tziun. O profeta Yeheskel encontrou um osso humano e ele construiu, em cima disso, fez um tziun, uma demarcação. Daqui aprendemos que deve-se demarcar os túmulos. Amar Ravina Ravashi, disse Ravina para Ravashi, Hamik Medelet Yeheskel, Manamar. Como é que você pode aprender uma lei dessa do profeta Yeheskel? Antes que veio o profeta, será que eles não demarcavam os túmulos? Obviamente que sim. Então, como é que pode ser que somente o profeta Yeheskel nos ensina que deve-se demarcar os túmulos? Responde o outro, Urtaimer. Olha só o que disse Rav Chisda. Davar ze, mitorat Moshe Rabbeinu lo lamadnu, midivrei Yeheskel ben Uzi lamadnu, kol ben nechar, arei lev, arei basar, lo yochar, lo yavo, el mikdashi. Disse Rav Chisda que existe uma lei no Korban Pesach que a gente aprende das palavras de Yeheskel, e a gente não aprendeu essa lei das palavras de Moshe Rabbeinu. Com relação a essa lei, diz o Rabino, mik meidrei Yeheskel manamar, será possível que essa lei não existia antes de Yeheskel? Com certeza ela existia desde os dias de Moshe Rabbeinu. Ela, o que vamos explicar? Gmar Gmirila, Veat Yeheskel, Veat Snecheakra. Obviamente a conclusão é que a lei já existia na tradição. Veio Yeheskel e escreveu sobre isso um pasuk. A Hanami, no nosso caso também, que a gente está aprendendo a lei de demarcar os túmulos de um pasuk de Yeheskel, vamos dizer o mesmo. Gmar Gmirila, a tradição já existe desde Moshe Rabbeinu, porém Ata Yeheskel, Veat Snecheakra. Aí eu estou aprendendo o pasuk de Yeheskel, mesmo que com certeza a tradição já é antiga. Rabavau Amar, uma segunda opção, da qual pasuk a gente aprende que deve se demarcar os túmulos. Meacha, diz o pasuk, vetame itame ikra. Ou seja, uma pessoa que ele está com uma doença metzorat, lepra, ele é impuro. É um outro tipo de impureza. Está escrito lá, tame itame ikra. Impuro, impuro, essa pessoa vai ser chamada. Explica Gmará o pasuk, tuma kor'a lo veomeret lo prosh. É como se fosse que a impureza está advertindo, cuidado, afaste-se. Então também, no caso dos túmulos, deve-se demarcar e advertir para as pessoas se afastar. Vechen, Amar Uziel, Bar Breid Raguzel Raba, como disse esse rabino, tuma kor'a lo veomeret lo prosh, a tuma adverte, se afaste-se. Pergunta Gmará, será que realmente esse pasuk do Metzorá vem nos ensinar essa lei que deve se demarcar os túmulos? Esse pasuk vem nos ensinar uma outra lei. Vetamei tamei ikra, como disseram os sábios, o que a gente aprende desse pasuk? Esse pasuk vem dizer o seguinte: uma pessoa que está com lepra, ele está sofrendo, ele tem que divulgar o seu sofrimento para as pessoas rezarem por ele, ele acabar sarando. Sendo assim, o pasuk vem nos ensinar essa mitzvah de divulgar o sofrimento para as pessoas rezarem, e não essa lei de demarcar os túmulos? Responde Agmará, Imken, se fosse assim, Lichtov vetameikera. Se fosse somente a lei de divulgar o sofrimento, bastaria escrever tameikera. Ele se chamará impuro, que ele tem que divulgar. Mai vetamei tamei, porque o pasuk escreveu duas vezes impuro, impuro, Shmat mina tartei. Veio nos ensinar duas leis. Também que deve-se divulgar o sofrimento para as pessoas rezar. E também a lei que deve-se demarcar a impureza para as pessoas se afastar. Agora a gente vai ver mais algumas opiniões que aprendem de diversos psukim que deve-se demarcar os túmulos. Abai Amar. Meaha, deste pasuk, diz Abai, aprendemos. Verifnei velo tetem mechol. É proibido botar um obstáculo na frente de uma pessoa cega, para ele nunca acabar se machucando. Assim também o túmulo é um obstáculo na frente do Kohen, que pode acabar se impurificando. Rav Papa Amar, de um outro pasuk. Ve'amar sol sol panuderech. Livre os caminhos para eles estarem livres. Daqui aprendemos que devemos demarcar para os caminhos não terem túmulos que podem impurificar os Kohanim. Rav Hanina Amar, um outro pasuk. Harim u'michshol miderech ami. Tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Assim também devemos demarcar esses obstáculos para as pessoas não se impurificarem. Rav Yoshua Breid Rav Idi Amar, um outro pasuk que a gente aprende essa lei. Veodata lahem et aderech, Asher el Chubá. Deve-se, ensinam ao povo o caminho correto que eles podem andar nele. Ou seja, não em cima dos túmulos, que é o caminho errado para os Kohanim. Marzutra Amar, um outro passuk. Veizardem et bnei Israel mitumatam. Advirta o povo sobre as impurezas. Daqui aprendemos que devemos cuidar de não se impurificar. Ravashi Amar, um último passuk. Ushmartem et mishmarti. Asumishmeret et mishmarti. Igual, a pessoa deve fazer uma, como se fosse uma grade, para não acabar transgredindo uma proibição. Assim também temos que demarcar para a pessoa não transgredir uma proibição de se impurificar. Ravina Amar Vesam Derech Er Enu Beyesha Erokim. A pessoa que ela demarca os seus caminhos, ela vai ver a salvação de Deus. Então vimos aqui uma série de psukim que eles sugerem que deve-se realmente demarcar os túmulos. Sobre esse último passuk, a Gemara traz um ditado. Amar Rabi Yehuda ben Levi, Amar Rabi Yehoshua ben Levi, Kol Hasamur Chotav, toda aquela pessoa que ela mede os seus caminhos, o que fazer e o que não fazer, Zohev Roeh Mishuatosh Lakadosh Baruch Hu, ele vai ter o mérito de ver a salvação de Deus. Sheneimar Vesam Derech Al Tikri Vesam Ela Vesham Derech Elenu Be'esh Elokim. A pessoa que ela cuida dos seus caminhos, ela vai ver a salvação que Deus vai fazer para ele. E a Gemara traz sobre isso um episódio. Ravi Anai, esse rabino, Ravalei Ahu Tamida, ele tinha um certo aluno, que era um bom aluno. Dechol Yoma Rava Makshele. Todo dia, quando ele dava aula, esse aluno fazia um monte de perguntas para ele. Perguntas difíceis. Nem sempre ele tinha boas respostas para as perguntas do aluno. Beshabata Deligla, quando Shabbat da festa, quando muitas pessoas de fora, vinham ouvir a aula do rabino, Lohava Makshele, ele não perguntava, ele ficava calado. Vira a página. Kare Alei, Rav Yanai, o rabino, quando ele viu esse comportamento bonito do aluno, ele disse esse pasuk, Vesam Derech Erenu Be'esh Elohim. Esse é um bom exemplo daquela pessoa que ele mede os seus caminhos. Ou seja, ele não queria perguntar, quando tem um público grande, para envergonhar o rabino, porque talvez ele não ia ter uma boa resposta para as perguntas. Ele preferiu se calar. Sobre isso disse o rabino, esse é um exemplo de uma pessoa que ele mede os seus caminhos, quando falar e quando deixar de falar. Agora, a Gemara vai falar uma série de leis que se relacionam com Tumá Vetara, ou seja, a impureza dos mortos. Como dissemos, a Torá nos ensina que o morto ele tem uma certa impureza. E tem pessoas ou coisas que não podem se impurificar. Agora, existem vários modos como a pessoa pode se impurificar. Por exemplo, se a pessoa encosta no corpo do morto, a pessoa está impura. Existe um outro modo, chamado Tumat Ohel. Ou seja, se uma pessoa e um morto estão no mesmo recinto, estão debaixo do mesmo teto, a pessoa torna-se impura, porque ela esteve no mesmo recinto do que um morto. A importância, como vimos, de demarcar os túmulos é justamente por causa de tumatória. Ou seja, a pessoa vai passar por cima do morto e vai saber, talvez existe uma certa árvore ou uma pessoa anda de carro, às vezes, em certos casos, em cima dos túmulos. A pessoa está no mesmo recinto, debaixo do mesmo teto do que o morto. E a pessoa vai se purificar. Dizem nossos sábios o seguinte. Assim diz a Braita. Tana Rabanan. A segunda linha do Daf Hei Amud Bet. Em Metzayenim lo al-Kazait minamet. Se não tem um corpo inteiro, tem somente uma medida chamada Kazait. Somente essa medida da carne do morto. Em Metzayenim. Ou seja, a gente não demarca esse túmulo. Em Metzayenim al-Kazait minamet. Sobre essa medida, não se demarca o túmulo. Velor etzel kesera. E também não se demarca sobre um osso na medida de seorá. Velor davar shenom etame beohel. Todas as coisas que elas não impurificam por tumat ohel. Tumat ohel, como dissemos, é aquela impureza que passa através do que a pessoa e o morto estão no mesmo recinto. Não se demarca. Porque é o seguinte. Como dissemos, se a pessoa e o corpo do morto estão debaixo de um só teto, a pessoa, por estar no mesmo recinto do que o morto, se purifica. Porém, não é todas as impurezas que impurificam a pessoa por estar no recinto. Por exemplo, se tem somente um órgão do morto, um órgão do corpo só, somente um órgão não impurifica tumat ohel. Ele não vai fazer a pessoa que está no mesmo recinto se impurificar. Por isso, vimos na Braita que se somente tem um kazait ou outras coisas que não impurificam através de tumat ohel, não se demarca os túmulos. Continua a Braita. Aval metzenim ala shidra vela gulgolet. Porém, se no túmulo tem a espinha dorsal do corpo da pessoa, do morto, ou a cabeça do corpo, que são órgãos importantes, ou, diz a Braita, que a maioria dos órgãos, a maioria do corpo, está lá, alov binyan valov binyan amet, sobre esses casos, a gente sim demarca, porque esses órgãos, sim, eles impurificam a pessoa através de tumat ohel. Prossegue a Braita, ver metzainim ala vadaot, aval metzainim ala sfekot. Ou seja, se existe um lugar que todos sabem, evidentemente, que lá tem um túmulo de um morto, não é necessário você demarcar o túmulo. Porque todos sabem, todos já sabem. Ninguém vai lá pisar. Uma pessoa que tem que estar impura sabe que não vai para lá. O que sim a gente demarca, alas fekot, casos duvidosos. Enquanto a gente tem dúvida, as pessoas não sabem claramente se tem lá um corpo ou não tem lá uma pessoa enterrada, nesses casos deve-se demarcar o lugar para ninguém acabar se impurificando. Explica a Braita, ve'elu henas fekot, quais são os casos realmente duvidosos que deve-se demarcar? Três casos, schachot, praot, ubeit apras. A Gemara adiante vai explicar cada um desses três casos, vamos tratar disso mais adiante. Ve'en ma'amidim tziun, continua a Braita, ein ma'amidim tziun bimakom tumah, shelol afsid et ha'taharot. Quando a pessoa vai demarcar o túmulo, não deve demarcar exatamente no lugar do túmulo. Porque a pessoa só vai perceber que ela está pisando em cima de um lugar demarcado quando ela já está em cima da impureza do corpo. E aí já é tarde demais, a pessoa já se impurificou. Por isso deve-se marcar um pouco antes. Porque daí a pessoa já vai perceber um pouco antes e vai acabar não pisando na área impura. Complementa a Gemara. Ve'en marchikim tziun mimakom tumah shelo lafsid et eretz Yisrael. Porém, não deve-se deixar demais longe a demarcação, porque se a gente vai marcar uma área demais grande em volta do túmulo, a gente vai acabar desperdiçando terreno em vão, terreno de Eretz Yisrael, que é precioso. Então, deve-se demarcar um pouco além do túmulo, para o Kohen não vir a pisar, porém não demais, para não desperdiçar o terreno. Pergunta a Gemara. Agora a Gemara vai analisar todas as leis que vimos nessa Braita. A gente viu na Braita que se existe no túmulo somente kazait, somente essa medida de carne do corpo do morto, não se demarca. Pergunta a Gemara o seguinte, vekazait binamet, e nome também be'ohel? Veha tanya, elu shemetamim be'ohel, kazait binamet. A gente vê uma Braita explícita, clara, que diz pra gente que um kazait de um morto, ele sim purifica através de tumat ohel, através do teto, quando a pessoa está no mesmo recinto. Sendo assim, sim deveríamos demarcar. Por que disse a Braita que somente um kazait a gente não demarca? Amar Rav Papa, responde Rav Papa, acha be kazait mitzuntzam askinan. De sof sof, michsar chaser. Ou seja, aqui estamos se tratando de um kazait exato. Porque mesmo que no primeiro ou segundo dia esse pedaço de carne vai impurificar através de um ohel, porém logo depois de alguns dias ele já vai secar e vai diminuir um pouco. E logo que ele diminuir, ele já é menos que kazait. Menos que kazait, já não impurifica. Então, explica a Gemara, mutav eserfu alav trumah v'kodashim lefi sha'a v'al eserfu alav leolam. É melhor não demarcar neste caso. Porque se a gente vai demarcar, nos primeiros dois dias realmente é justificável, porque isso está impurificando. Porém, depois de alguns dias, quando o kazait já diminui um pouco, ele já não impurifica. Então, as pessoas vão acabar passando e vão acabar falando que o coelho ficou tamé, e as coisas que tem que estar impuras têm que ser queimadas. Por quê? Porque tem aqui um túmulo. Mas, na verdade, já passou alguns dias, tem menos que kazait, não tem impureza. Então é preferível não demarcar, porque mesmo que nos primeiros 2 dias a gente vai acabar, pode ser, causando impureza, porém logo depois dos 2 dias, pro resto do pro resto, pro futuro, não vai ter impureza, porque já vai ser menos que kazait. Continua a Gemará explicando as leis que vimos na Braita. Vimos na Braita que não se demarca casos que, é claro, todo mundo sabe, Avadaot, é claro que tem lá um túmulo, não é necessário demarcar, porque todo mundo sabe. Porém, é necessário demarcar as fecotas, os casos duvidosos, que as pessoas não sabem, então a gente demarca. Disse a Braita, Eronas fecot, Tzchachot u Perot. A gente viu 3 coisas. Explica a Gemara. Tzchachot, o que seria um tzchachot? Ilan amesech ala aretz. Ou seja, perto de um cemitério, tem uma árvore que faz sombra. Embaixo da árvore era o costume, muitas vezes, enterrar mortos. Sendo assim, é um lugar que a gente tem dúvida, é bem capaz que enterraram aqui alguém. Por isso a gente demarca essa área, para o Kohen não vir a passar aqui. O Praot, Avanim Praot, Yotzin Minagader. Explica a Gemara que seria um Praot, o segundo caso duvidoso. Seriam, do lado do muro do cemitério, tem algumas pedras que saem. Embaixo dessas pedras, costumava-se enterrar alguns mortos. Por isso, mesmo que a gente não sabe, a gente tem uma certa dúvida, pode ser que enterraram aqui. Por isso a gente demarca essa área, para um Kohen não vir a passar. E o terceiro caso, que a gente deve demarcar, vimos na Braita, Beit HaPras. Explica a Gemara, Keletran, como vimos numa Braita, Achoresh et HaKever. Se existia algum túmulo, e a pessoa foi arar aquele campo, e sem querer acabou arando o túmulo. Então o corpo foi espalhado, o corpo do morto, pelo campo. Então agora, um Kohen, por exemplo, não pode passar por todo esse campo. Disse a Braita, Harei Ose Beit HaPras. Uma pessoa que arou e acabou espalhando o corpo do morto, ele fez agora um Beit HaPras. Vekama Ose Malomane Meama. Ou seja, uma área de Meama, 100 amot, aproximadamente 50 metros, por uma da largura do arado, que arou, por uma distância de 100 amot, toda essa distância tem que ser demarcada, o Kohen não pode passar. Pergunta a Gemara o seguinte, sobre esse terceiro caso, Beit HaPras. O Beit HaPras, Mimi também be Ohel? Será que um Beit HaPras, ele faz tomar através do Ohel, aquele recinto que a pessoa e o morto estão no mesmo recinto? No caso de Beit HaPras, que foi arado, não tem tomar Ohel. Vê a maravilha da Amar Shmuel, disse a viúda no nome de Shmuel, Menapeh Adam Beit HaPras veolech. Vê a viúda Bar-Ami, Mishmei de Ulamar, Beit HaPras, Shenidosh, Tahor. Ou seja, basta a pessoa somente verificar, para se a pessoa precisa ir fazer um corban, verificar se tem algum um morto no Beit HaPras, mas não tem perigo da pessoa receber se impurificar através do Ohel, através do recinto. Então, como é que a gente diz que é preciso demarcar o Beit HaPras para não ter tomado Ohel? A gente viu nessa braita que o Beit HaPras, ele não impurifica através de um Ohel, através do teto do recinto. Ama Rav Papa, diz Rav Papa, Lokasha. Kan besadeh she'avad ba kever, kan besadeh she'nechrash ba kever. Ou seja, existem 2 tipos de Beit HaPras. Existe aquele Beit HaPras, como dissemos, que existe um túmulo que foi arado. Nesse caso, realmente, vimos na Braita que ele não impurifica através de Ohel, através de que a pessoa vai estar no mesmo recinto. Então, não é necessário demarcar. Porém, o que vimos na Braita, que existe um Beit HaPras que é necessário demarcar, se trata sobre um segundo tipo. Um tipo de Beit HaPras é o seguinte, a gente sabe que nesse campo, nessa área, alguém foi enterrado, ou seja, tem aqui um túmulo, mas não sabemos exatamente onde é que está o túmulo. Por isso, toda essa área tem que ser demarcada. É um outro tipo de Beit HaPras. Nesse segundo tipo, onde o túmulo foi perdido, não onde o túmulo foi arado, onde o túmulo foi perdido, é necessário demarcar, porque um túmulo inteiro, ele sim impurifica através de Ohel. Comenta Gemara, Vesadeh Nechrash Bakever Beit HaPras Kalila. Quer dizer que um campo onde foi arado um túmulo, como dissemos, ele também se chama Beit Abraz? Como vimos na Braita? Responde agora sim, com certeza, ele também se chama Beit Abraz. Ve'atnan, como a gente viu numa Mishnah, Shlosha Beit Abraz, que existem três tipos de Beit Abraz. Sadeh Shenevad Bakever, como dissemos, o primeiro, o mais grave, daquele campo onde se perdeu um túmulo, a gente não sabe exatamente onde é que está o túmulo. Ve'sadeh Shenechrash Bakever, o segundo tipo é onde foi arado, vimos que esse tipo ele não traz impureza através de honra. Ve'sadeh Bochim, e o Sadeh Bochim? Explica a Agmará, mais de Bochim, o que seria um Sadeh Bochim? Rabbi Yeshua bar Ava Mishmei de Ulamar, Sadeh Shemafterim Ba Metim, Betamamai, Ava Ravimi, Mishum Yush Balim, Naguba. Ou seja, antigamente, o que seria um Sadeh Bochim? Antigamente, trazíamos mortos de muito longe para ele cavar uma certa cidade. Existem dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são aqueles que trazem o morto até a cidade, deixavam o morto num certo campo, combinado, e aí vinham as pessoas da cidade, pegavam o corpo e enterravam ele na cidade. Esse campo chamava-se Sadeh Bochim. Esse campo é um campo perigoso, porque pode ser, né, que nesse vai e vem, algum corpo foi perdido. E aí pode impurificar as pessoas. Ou talvez algum membro do corpo acabou ficando lá. Por isso que a gente demarca esse Beit Abraz, esse terceiro tipo de Beit Abraz, para o Kohen não vir a se impurificar. A Gemara agora diz o seguinte: Vesadech Shenechrash Bakever Lo Bait Zion. Dissemos que um campo onde foi arado, ele não faz tomar torre. Sendo assim, não é preciso demarcar ele, como vimos. Pergunta a Gemara: Ve'atanya. Olha só o que diz a Braita. Matzasadeh Metsuyenet Venedua Mativa. A pessoa, de repente, encontrou um campo demarcado, com tinta branca, como vimos. Quer dizer que tem aqui alguma impureza. Venedua Mativa. Mas a pessoa não sabe. Será que é um campo que perdeu-se um túmulo? Ou será que foi um campo que foi arado um túmulo? Yesh Bailanot. Diz a Braita: se tem lá árvores que foram plantadas, Venedua Shenechrash Bakever. Se tem lá árvores plantadas, então arou-se para plantar as árvores. Nesse caso, a pessoa pode ter certeza que o túmulo foi arado. Em Bainanot, se não foram plantadas árvores, Beadu Ashevad Bakever. Então o campo não foi arado. Se não foram plantadas, o campo não foi arado. A pessoa pode ter certeza que se trata sobre o primeiro tipo, que Nevadma, que se perdeu-se lá um túmulo. Rebiuda Omer, diz a Braita, Atchei Yesham Zaken Otanmid. Efichei na corpo Kima Davar. A pessoa não pode deduzir sozinha. Se tem árvores, não tem árvores. Deve-se verificar exatamente com uma pessoa antiga ou um sábio exatamente o que acontece com esse campo. Contudo, a gente viu nessa braita que mesmo um Sadeh Shenechrash Bakever, um campo onde foi arado um túmulo, ele também foi demarcado. Ou seja, vimos que também um túmulo que foi arado um campo deve ser demarcado. Como é que então dissemos anteriormente que um campo que foi arado ele não metameu óleo e não precisa ser demarcado? Amara Papa, eu vou te explicar o que diz a Braita. Kitanya hi, pesadeh she'avad bakever, detzayna, yesh bailanot be'adua she'nechrash bakever, en bailanot be'adua she'avad bakever. Ou seja, a Braita se trata num caso de um campo onde perdeu-se lá um túmulo, e aí logo, quando já ficaram na dúvida onde é que foi enterrado, já demarcaram toda a área, todo o campo. Por isso ele foi demarcado. Posteriormente vieram e plantaram árvores. Nesse caso, você diz a Braita que você pode ter certeza que o campo foi arado, que o túmulo foi arado. Porém, ele não foi demarcado depois que ele foi arado. Porque um túmulo que foi arado não precisa ser demarcado. Essa Braita que diz sobre um campo demarcado, mesmo que foi arado, se trata sobre um campo que já estava demarcado e posteriormente foi arado. Pergunta a Gemara o seguinte: Veleichos Dilma ilanot migavai vekever mibarai. Por que, diz a Braita, que se foram plantadas árvores, você pode ter certeza que o túmulo foi arado? Pode ser que as árvores estão mais para o centro, para o meio do campo, enquanto os túmulos estão mais para a lateral. Então araram a área do meio, onde foi plantado. Mas a área lateral, onde não foi plantado, então lá não foi arado. Como é que então, diz a Braita, que você pode ter certeza que o túmulo foi arado? Kedama Ula, responde Ula, Beomdim alagvulim, achanami beomdim alagvulim. Ou seja, se tratamos num caso que as árvores estão nas laterais, como dissemos, então não tem perigo dos túmulos estarem mais para fora. Continua a Mara e pergunta, Vedilma tumami gavai veilanot mi barai. Se as árvores estão na lateral, por que diz a Braita que o túmulo foi arado? Pode ser que só foi arado a área lateral, porém no meio do campo não foi arado, pode ser que o túmulo está lá inteiro e ainda não foi arado. Responde a Gmará, Bemesubachim. Se tratamos de um caso onde as árvores estão espalhadas pelo campo, e com certeza todo o campo foi arado para as árvores, sendo assim, diz a Braita, que você pode ter certeza que o campo foi arado e o túmulo também foi arado, porque todo o campo foi arado, e por isso ele não impurifica através de Tumat Ohr. Veiba e Teima, Ha'amaran, Enalchikim, Tziunim, Makom Tumah, Shorolav Sidat Eretz Israel. Ou seja, você pode ter certeza que o túmulo foi arado. Por quê? Porque a gente viu anteriormente que não deve-se demarcar uma área muito grande para não desperdiçar o território de Eretz Israel. Sendo assim, se a gente vê demarcado perto das árvores, com certeza é por lá mesmo que está o túmulo, porque a gente não demarca longe dos túmulos, como vimos. Sendo assim, você pode ter certeza que o túmulo está por lá, e por isso o túmulo foi arado com certeza, e o corpo já não está inteiro, e não impurifica através de Tumat Ohr. A gente fica por aqui hoje, até amanhã.